Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Começando mais um Hoje Tem Bet, nessa caminhada que a gente vem tocando em parceria com a turma do Bet Nacional, velho. Estamos aqui reunidos, eu, Celso Ishigami, além do meu queridíssimo maestro Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, já postos por aqui também, e a turma que vem de lá, né, da turma do Bet Nacional, que completa o nosso time aqui. Nosso tipster, Pedro Pato, um expert em análise aí de odds. E também nosso querido Thiago Barbalho, molejão. Molejão. O homem que samba diferente. É esse, molejo? Como era aquela história?
Quem samba com molejo, samba diferente. Vou trazer as odds diferentes aqui para a galera. Tem odds aqui bem alternativas aqui, viu? Para quem gosta de apostar.
Tá vendo aí? Então, o Tiagão também, um apostador já com longa estrada, com longa caminhada, trazendo um olhar a partir de estatísticas, de dados históricos aí sobre os confrontos, sempre com uma análise também bastante interessante. E outra coisa, fique de ouvido ligado, tá? Que aqui, neste programa, a gente vai fazer uma união aí de parceria que, velho, vai deixar o ouvinte do Hoje Tem Bet na cara do gol, certo? Você sabe que a turma trabalha com condição exclusiva, então fique esperto, porque aqui vai ter um tal de as dicas do molejão, a dica de Thiago. Vou guardar. Segura aí, fique de ouvido ligado, porque tem muito futebol para a gente analisar também na edição de hoje do nosso Hoje Tem Bet, velho. Neste programa, a gente vai analisar algumas partidas, 5, para ser mais específico, da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que está pegando fogo a corrida, tanto na parte de cima, pelo título, por vagas na Libertadores, como também a luta contra o rebaixamento. Tá? E a gente vai analisar as partidas que serão disputadas na quarta-feira dessa rodada, que só terminará na sexta. E para a gente não se alongar demais, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui, já vou trazer o maestro, porque ele vai falar desse Bahia e Fluminense, partida que começa às 21h30, para o Fluminense completamente inserido ali no contexto de uma disputa por uma vaga na Libertadores, e o Bahia lutando pela permanência. Maestro, qual é a expectativa que você tem para esse jogo que vai rolar lá na Arena Fonte Nova?
Fala, Celso, galera, ouvinte. O Bahia começa agora essa sequência de 2 jogos em casa, e no Raiz a gente abordou essa situação como uma possível chance de permanência do Bahia, né? Porque a chave do Fortaleza vai estar jogando 2 jogos em casa também, mas vai ter uma tabela mais chata depois. Em casa, essas 2 vitórias do Bahia, a gente tratou na ocasião como uma virtual permanência, restando 1 ponto em 3 partidas, incluindo um confronto direto contra o Fortaleza. Mas eu acho que o primeiro jogo ele é muito trabalhoso. Não é a obviedade o Fluminense estar em quinto lugar, não é isso não. Eu vou partir primeiro do próprio Bahia, antes de chegar no Fluminense. O Bahia só tem 1 derrota nas últimas 5 rodadas, mas ele não conseguiu agradar em nenhum jogo. Ele voltou a ser um time que consegue andar no campeonato, porque foram 8 rodadas com 24 pontos, onde ele só fez 7 derrotas seguidas e 1 empate. Aí você já vira essa chave, porque nesses 5 jogos que eu estou falando que ele só tem uma derrota, ele já está considerando justamente esse primeiro empate, que foi o que fechou aquela série, que foi com o Atlético Goianiense. São 5 rodadas sem praticar o bom futebol. As 2 vitórias contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians, ambas na Fonte Nova, como agora, ele Eu assisti os dois jogos. Eu não gostei do futebol do Bahia. Eu lembro de uma live que a gente fez, a torcida do Bahia reclamou em relação ao futebol. Porque a gente fala isso de outros clubes e é verdade também. E a essa altura do campeonato, não, tá, não, já tá, não, não vou entrar nessa onda de dizer que o Bahia deveria estar jogando melhor pelo elenco que tem, porque isso já foi falado muitas vezes e essa cobrança existe. Mas o meu ponto não é jogar mal e pontuar, porque isso outros clubes fazem. O que eu achei é que o time não foi tão competitivo. Contra o Atlético Paranaense, ele flertou muito com levar um gol antes de fazer 1-0 numa chegada raríssima, um contra-ataque com o Ross. E contra o Corinthians, quem assistiu sabe que assim, que foi uma vitória incrível. O Bahia foi para o intervalo com 2-0 e pelo que foi o primeiro tempo, era para ser pelo menos 2-0 para o Corinthians. No segundo tempo.
Exatamente, exatamente.
E foi 2-0 para o Bahia. No segundo tempo, o Corinthians diminuiu, o jogo foi até os 51, não criou nenhuma grande chance, mas levou pânico, a pior defesa da competição, uma das piores, né? Porque o Goiás passou, o Bahia tem 54 gols, o Goiás tem 57. E o Bahia ficou ali no limite para de repente empatar. Não jogou bem. O jogo contra o Vasco ficou. O próprio treinador reconheceu que poderia ter buscado algo mais. Era um jogo fora de casa e foi assim. Enquanto o Sport e Fortaleza perderam na rodada e o Vasco empatou dentro de casa, contra o Bahia, obviamente. O Bahia foi o time que está disputando ali o Z4 que pontuou fora. Ótimo. Mas, mais uma vez, sem jogar bem. Foi engolido pelo Sport, que, pelo amor de Deus, não consegue fazer isso com ninguém. Então, eu acho que, agora já virando a chave para o Fluminense, pegando o time que está em quinto lugar, que ganhou a posição. Não é que o Fluminense estava brigando pela Libertadores. Nesse momento, ele começa a sonhar com a fase de grupos. E nesse momento, o quinto lugar dá ao Fluminense a fase de grupos. Porque, como o Palmeiras é o campeão da Libertadores, ele tem essa. Ele está na dependência. Na verdade, o Fluminense está na pré-Copa, né? Mas, como o Palmeiras é o campeão da Libertadores, irá disputar a Copa do Brasil. Eu quis dizer, me enrolei um pouco, mas era isso que eu quis dizer. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil e vai fazer a final com o Grêmio, o Fluminense, nesse momento, já é fase de grupos. E a própria distância do São Paulo está 5 pontos do São Paulo, que parou de jogar o campeonato e já demitiu o Fernando Diniz. Então, enfim, eu não vejo motivo nenhum para o Fluminense não sonhar com a fase de grupos ou se achar tranquilo para achar que a Libertadores já está assegurada. Nenhum, nem achar que não pode sonhar, eu acho que pode, ou achar que não é, que já está na outra, na Libertadores, na pré-Libertadores, e que pode tirar o pé. Eu acho que o Fluminense vai 100% à vera. E se não é um time que encanta nesse campeonato, é um time bem regular, um time que tem 10 derrotas. Por exemplo, o Grêmio, que está em sétimo, só tem 5 derrotas. Então, o Fluminense é um time que foi batido muitas vezes na competição. É um time inconstante. Mas como é que não é competitivo? É muito mais competitivo que o Bahia, por exemplo. Muito mais competitivo do que o Bahia. Então, nesse momento, por esse jogo ser o primeiro, qual o grande problema? A não vitória, em caso de não vitória nesse jogo, potencializa demais o próximo. Então, a gente está dizendo que pode ganhar os dois jogos. Eu estou dizendo que pode ganhar os dois jogos e praticamente escapar, mas ao mesmo tempo, justamente o primeiro jogo é muito difícil. Eu não estou, pelo futebol do Bahia, pelo momento do Fluminense e pelo peso do jogo, eu não estou confiante, não. Eu, assim, Pata que vai falar as odds, mas assim, eu trabalharia o empate já tendo boa vontade com o Bahia nesse momento.
Fred, companheiro, queria que você também fizesse essa análise até antes de a gente mergulhar na parte de odds, como o Cássio já adiantou que faremos quando trouxermos Pato aqui para falar das odds lá do Beto Nacional. Queria que você fizesse também uma análise da conjuntura aqui dessa partida, né? Estava até dando uma olhada aqui no portal NE45 e Douglas segue sendo dúvida para pegar esse Fluminense, ele que tomou um chute na cara, né, de Leandro Castan, acabou tomando ponto, tudo, ainda está em dúvida, e imagino que isso pese na hora de a gente fazer a análise desse jogo. Você está falando de um time que também está jogando muito no limite, né, Fred? Uma mudança, né, nem para o goleiro reserva, seria para Anderson, a essa altura do campeonato acaba pesando, né?
Celso, sem dúvida, esse é um dos fatores fundamentais para esse jogo, tá? Douglas é dúvida. A gente tem, do momento que estamos fazendo essa gravação até a partida, pouco mais de 25, 26 horas. Há uma tendência de evolução, tá? Ele não teve nenhuma fratura, nada mais grave, foram realmente os pontos que ele tomou. Agora,
Se fosse eu, Fred, meu queixo tava na nuca. Esses caras, ó, a pesada que esse cara levou, ele, entre aspas, só tomou 5 pontos, é impressionante, pô.
isso. Agora, Celso, no esporte de alto rendimento, uma pancada como essa deve-se seguir alguns protocolos, tá? A gente no Brasil não segue como deveria. Ele chegou a ser substituído e o protocolo correto era que Douglas passasse um tempo sem treinar e sem jogar. Um tempo que eu digo, acho que uma semana, né, 10 dias, não sei exatamente. Mas não estou dizendo que o Bahia deveria fazer isso, não. Porque nenhum clube faz. Eu estou apenas destacando a importância, né, de uma pancada na cabeça. Pancadas na cabeça merecem uma atenção sempre muito especial. Mas, de toda forma, é importante contextualizar que o Departamento Médico do Bahia fez todos os exames e a única preocupação foi realmente o corte. Foi realmente o incômodo que ficou em Douglas. Ele é dúvida. E essa dúvida, essa interrogação, ela pesa muito. Para você ter ideia, quando a gente estava gravando Raiz, brincando com o João, eu falei o seguinte: esse lance acabou resultando na expulsão de Castan. O Bahia ficou com um homem a mais. Porém, se você fizesse uma enquete com os torcedores do Bahia, eu tenho dúvida se eles escolheriam a opção um homem a mais e Anderson no gol. Eu talvez fosse mais. Mas eu seria da linha conservadora, 11 contra 11 com Douglas no gol, porque eu acho que o Bahia, e repito isso há alguns anos, é impressionante como isso ainda precisa ser repetido. O Bahia tem um erro grave de formação de elenco nessa questão do goleiro reserva. Grave, grave. É pelo tamanho do investimento, o Bahia não poderia ter uma distância tão grande entre o titular e o reserva, tá? Existe Klaus também, que acabou meio que tomando a posição de Anderson, seria uma interrogação, mas é claro que para um jogo com tamanha importância, e Cássio já trouxe toda a contextualização da importância do jogo, você ir sem o seu goleiro, né, que é um líder também do time, que é um cara que ajuda a defesa a se posicionar, é claro que isso é um obstáculo a mais, tá? Além disso, o Bahia perde Rossi, longe de ser hoje um jogador insubstituível, longe de ser um jogador que a ausência dele causa uma preocupação excessiva na torcida, mas eu sou da linha que nesse momento do campeonato as referências técnicas são fundamentais. Eu não tenho dúvida que Rossi deveria ser titular do Bahia como vencendo, tá? E o lado positivo é a volta do Índio Ramírez, né? Então, na balança de ausências, retornos, o Bahia, eu diria que ele está numa condição razoável para o jogo. Tem mais algumas dúvidas. Nino Paraíba, por exemplo, é dúvida. Ele está numa situação de equilíbrio, né? Todos os times têm seus problemas, é natural, né? 34ª rodada, velho, tá, com acúmulo de cartões, de lesões. O saldo do Bahia de escalação, ele está no equilíbrio se for com Douglas. Se for com Anderson ou Klaus, eu acho que desequilibra um pouco e o Bahia acaba tendo uma versão um pouco mais enfraquecida. Do outro lado, o Fluminense praticamente com sua força máxima, não tem nada relevante ou nada novo, né? Não tem uma lesão a mais que tenha surgido nos últimos dias. E Cássio já contextualizou, né? O Fluminense ele está inserido já numa segunda frente, que é a frente de conseguir direto à vaga na fase de grupos, que para um clube como o Fluminense faz muita diferença. Muita diferença. Tá? Eventualmente um Grêmio não conseguir a vaga na fase de grupos e ter que passar pelas seletivas. O Grêmio é um time com um histórico internacional incomparável ao do Fluminense, incomparável. É um time com capacidade de investimento maior do que o do Fluminense. É um time com um elenco maturado há muito mais tempo. E o Grêmio seria um favorito. Será um favorito caso precise passar pelas seletivas, né, pelas primeiras fases, até chegar à fase de grupos da Libertadores. O Fluminense não. O Fluminense jogaria partidas extremamente abertas, né, porque é um time que do bloco intermediário hoje do futebol brasileiro. Faz um campeonato muito acima da sua expectativa. E muito acima, inclusive, do seu potencial técnico, né? Ele se aproveita de algumas curvas, né, para algumas equipes, como o próprio Palmeiras, como o Santos, né? Times que foram tirando um pouco o pé, o Grêmio, foram dividindo o foco. O Fluminense, com foco único, ele conseguiu colher com muito mérito, né? Os pontos ganháveis. No último programa que eu participei, Pato incluiu, né, o Fluminense numa dupla, né, numa aposta dupla, numa barbada, junto com o Atlético Mineiro. E eu disse que eu não iria, né, mas o jogo acabou sendo super fácil para o Fluminense, o jogo contra o Goiás. Eu disse que eu não confiava no Fluminense, porque eu realmente não confio no Fluminense. Eu continuo achando que o Fluminense é um time com perfil intermediário, mas faz um campeonato acima. E esse campeonato traz confiança, traz equilíbrio, né, e traz até mais tranquilidade para essa partida da Fonte Nova. No mais, Celso, eu não tenho muito o que acrescentar ao que Cássio já trouxe de cenário, tá? Tanto que eu acho que tua pergunta foi até muito boa para trazer um dos pontos de interrogação, um dos pontos de possível vulnerabilidade ou não do Bahia. E a partir daí a gente analisar como foi feito o time que o Bahia pode colocar em campo, né? Mas a abertura de Cássio, ela já foi muito precisa. É um time que, jogando futebol de mediano para fraco, conseguiu voltar a pontuar porque a tabela permite. Porque esse futebol de mediano para fraco do Bahia afundou quando a tabela não permitia. E a gente debateu isso ao longo de toda a campanha.
Tanto no
Primeiro e segundo
primeiro quanto
turno.
no segundo turno, perfeito.
Isso,
Os
primeiro e
dois
segundo
corredores do
turno.
Polonês, né? O mesmo, né? Ida e vinda.
O Bahia não é uma montanha-russa como é a tabela do Sport ou de Fortaleza. O Bahia é aquele insano, né,
Exato, do
do
Beach Park.
Beach Park, né?
Isso.
Você está normal e tem um momento de despencar e depois você vai subindo a escadinha para tentar se recolocar. E o que está acontecendo nesse momento é isso. O Bahia está se recolocando e está pontuando. Como o Sport, que é muito fraco, pontua, como o Vasco, que é muito fraco, pontua, como o Fortaleza, que é muito fraco, pontua, como o Curitiba passou a pontuar, como o Goiás eventualmente pontua. O que está acontecendo no Bahia nesse momento, não, eu não trato como evolução. Eu trato apenas como voltou para a normalidade do campeonato dos times fracos. Tá? E qualquer time fraco, e qualquer time dessa faixa, do Vasco para baixo, qualquer time não seria favorito pleno contra o Fluminense em casa. Se o jogo fosse Fortaleza e Fluminense, ninguém aqui tinha confiança de cravar uma vitória do Fortaleza. Se o jogo fosse Sport e Fluminense, ninguém cravaria aqui vitória do Sport e nem do Vasco. Tá? O Bahia não é, até no papel era, mas agora, faltando tão poucos jogos, ele não é diferente desse contexto. Então, a gente vai agora, né? Thiago traz estatísticas mais detalhadas, Pato analisa as odds, os possíveis cenários. A gente vai para essa segunda parte da análise, que é a análise mais fria, né? Mais precisa sobre o jogo. Mas na análise da pressão, na análise quente, na análise dos momentos, cruzando momentos e desempenho, eu acho que é uma partida aberta. Nem vi as odds, inclusive, estou aqui na emoção. É uma partida aberta, que eu vejo chances muito, muito próximas para qualquer resultado.
Então vamos trazer essa turma aqui do Bet Nacional, trazer logo o nosso tipster, Pato companheiro, Bahia e Fluminense. As odds no nosso parceiro aqui estão apontando o seguinte: a vitória do Bahia está pagando 2,26, a vitória do Fluminense está pagando 3,09 e o empate 3,29. O que é que essas odds aí falam para você?
Celso, eu gosto aqui do empate seco a 3,29. Eu acho que não tem necessidade de proteger nem com a vitória do Bahia, nem com a vitória do Fluminense. É um jogo para mim com cara de empate. O Fluminense me parece ter conquistado já seu objetivo no campeonato, que era a vaga na Libertadores. Vai almejar um plus agora, a cereja do bolo, que é a vaga na fase de grupos, mas o principal objetivo do Fluminense era essa vaga na Libertadores, e o Fluminense adquiriu já uma gordura que realmente não vejo mais perdendo essa gordura aí. Tá certo. Então, eu vou de empate para esse jogo. É um jogo mais importante para o Bahia do que para o Fluminense. A verdade é essa, mas eu acho que, devido ao futebol recente das duas equipes, acredito que o Fluminense tenha mais condições aí de buscar uma vitória do que o Bahia. E o Bahia vai ficar tentando martelar assim. e eu vou ficar no empate. Eu acho que vai ser um jogo que, se eu tivesse que cravar um placar, seria 1-1. É um jogo morno. E é isso.
Bom, então para a gente complementar a nossa análise aqui desse Bahia Fluminense, Thiago, o que é que você traz de interessante que o histórico desse confronto pode apontar como caminho para o palpite de quem está acompanhando o nosso programa?
É, eu me lembro que no último programa, né, até a minha estreia aí, a gente, eu particularmente dei quatro palpites baseados nas estatísticas. A gente teve 50% de acerto, 50% de erro. Mas tem uma coisa curiosa em relação a esse confronto aqui, em relação ao último programa, né? A gente lembra aí que o Fred falou que o Bahia já entra em campo com um gol. E, consequentemente, é um dos jogos que a gente errou na estatística foi que Bahia e Vasco ficou no 0-0. Mas aí é justamente sobre o Bahia que eu quero falar. No, merc no, no, no mercado de mais ou menos gols aqui, por incrível que pareça, a gente vê o Flamengo em primeiro lugar com a equipe que tem mais gols somados aos gols que ele faz e que leva, né? Então, mais e menos gols. E o Bahia e o Atlético Mineiro, né? Porque o Flamengo e o Atlético Mineiro são ofensivamente muito fortes. E o Bahia é um clube que ele faz, mas também leva muito, como o Fred falou no último programa. E o Bahia, ele, nessa estatística do mais ou menos 2,5 gol, ele está em terceiro no ranking. E o Fluminense, ele é o sétimo no ranking. A média de gols nos jogos do Bahia significa os jogos que o Bahia marca e que o Bahia toma. A média de gols nos jogos do Bahia é de 2,78. E ele é terceiro lugar nesse ranking. E a do Fluminense é de 2,66. Então, isso tende a ter um jogo mais de 2,5 gol, né? O que estaria pagando aqui, no mais de 2,5 gol no Beto Nacional, uma odd interessante, de 2,19. Então, você bota lá o seu investimento e você tem 119% de retorno, caso isso aconteça. Então, eu acho interessante, eu gosto muito desse mercado de gols, e aí você vê o jogo da forma mais divertida, né? Como o Fredão disse aí, que o Bahia já começa tomando um gol, né? Inclusive o Bahia, o Cássio falou aí no começo do programa, então a defesa do Bahia, ela só passa a defesa do Goiás, né? Ela só é melhor que a defesa do Goiás no campeonato, né? Então eu acho que é uma partida interessante para mais de 2,5 gol, pagando 2,19.
É interessante, de fato, acaba sendo um confronto de duas equipes que tem a média superior aí a 2,5 gols. Acho que pode ser de repente realmente um confronto aberto, até pelo que Fred trouxe, o que Cássio trouxe também. Tiagão, antes de a gente girar aqui o nosso jogo, queria que você seguisse trocando esse passe aqui contigo, para a gente trazer justamente a novidade que eu anunciei ali na abertura do programa, porque eu vou falar agora, nosso grande parceiro também no nosso podcast 45 Minutos, que é o n10esportes.com.br. E dessa franquia aí, eu sei que você entende bem, você está por dentro do riscado e por isso você é a melhor pessoa possível para trazer aquela condição absolutamente exclusiva. Porque é o seguinte: a ideia aqui desse quadro é que sempre que a gente trouxer esse quadro aqui, Thiago vai trazer um produto, uma condição que você não vai encontrar igual em lugar nenhum. Aquela coisa, não vai encontrar preço melhor dos produtos que Tiagão trouxer aqui para essa sessão. Então, imagino que para inaugurar você tenha também encontrado algo especial para o nosso ouvinte, Tiagão. Traga lá para a gente essa novidade.
Ô, Celso, tem alguém aqui que joga beach tênis nesse time aqui, não?
Ô, jovem, tu vai começar dando essa moral errada pro cara.
Infelizmente, eu vou ficar calado, porque tô vendo que tá crescendo muito o esporte, né?
É
Tu vai
porque joga
começar profissional.
craque de futebol aqui, tem um que se candidata a ser craque de futebol, né?
Há provas que dizem o contrário, viu? Tem uns vídeos que circulam por aí que é
Cala a boca, Celso. Fala isso não, Celso.
Mas, Tiagão, tu vai começar dando essa moral para Figueirô. Eu não faço isso, não. Vai, diga aí, o que é que você vai arrumar de beach tennis? Porque uma coisa eu tenho que dar o braço a torcer em relação ao Fred. Realmente acaba sendo uma modalidade que está crescendo demais, velho. É impressionante a quantidade de gente que eu vejo que está aderindo aí ao beach tênis. O que é que você vai trazer para essa turma que está tá ingressando aí nessa modalidade, Tiagão?
O beach tênis vem crescendo muito no país, né? E principalmente aqui no Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco. E a condição especial que a N10 está trazendo hoje para os ouvintes do podcast 45, a gente vai conseguir um cupom, né, de 15% de desconto na sessão de beach tennis. Então você vai conseguir aí
sessão inteira.
Na sessão inteira de beach tennis. A gente vai criar aqui um cupom chamado Beach Tennis 15 e você pode usar apenas nessa sessão com 15% de desconto. Sem falar que o site já está, né, com o saldão de verão, com promoções de 10%, 12%, 15% na sessão de outlet. Então a gente está trazendo essa novidade para o ouvinte do 45 Minutos, que é 15% na sessão de beach tennis. Detalhe, Celso, isso aí é uma promoção válida por uma semana, tá?
Opa, importante ficar ligado aí no prazo para não perder e depois, Celso, tá ligado, aquela promoção não tá funcionando. Aí, velho, não vai ter mensagem que resolva. Depende, né? Mas diga aí, Fredão.
Então, vocês criaram tantas frentes aí de comentários, mas eu vou primeiro dizendo o seguinte. Sobre o crescimento do esporte, né? Como o Thiago já trouxe... É uma oportunidade fantástica. Eu diria o seguinte a você, Celso. Você que recentemente se especializou em construir laguinho. Se você agora começasse a construir quadra de areia, você ia ser um cara solicitado aqui no Recife. Porque...
É só dar o meu cartão, viu, Fred? Pode dar meu nome que a gente desenrola.
Quem faz laguinho? Quem faz laguinho com fonte, com não sei o quê, faz quadra de areia.
Né? Eu vou fazer um buraco. Em vez de encher de água, eu vou encher de areia.
Porque, Celso, falando sério, é um esporte com um crescimento muito grande, mas com potencial ainda maior. Thiago citou a Paraíba, né, quem acompanha nossos programas sabe que eu estive lá recentemente, e são mais de 80 quadras, Celso, entre quadras públicas e quadras dentro de clube. E são clubes e clubes sendo inaugurados, tá? Claro que o futebol aqui no Recife, ele é muito forte, muito mais forte que João Pessoa. Eu acho que aí é a inversão.
Porque não começou agora, né? Porque, tipo,
claro, é histórico, né? Muito isso.
Isso. O futebol sempre fez parte da orla aqui de Pernambuco, né?
E aí, Celso, por que eu trouxe o futebol? Porque cada vez mais esses dois esportes eles compartilham o mesmo espaço. Tá? O mesmo espaço. Você muda a rede, você aumenta um pouquinho a quadra, é basicamente a mesma estrutura. Isso faz com que aqui no Recife seja ainda mais atrativo. Por exemplo, você investir num clube, você criar quadras, porque você vai estar trazendo dois grandes públicos. Né? Na verdade, hoje o grande público é o futebol e o beach tennis vindo numa escala exponencial. Né? Eu pratico desde outubro, setembro, outubro, e eu vejo com meus próprios olhos, né, o número de alunos, de turmas sendo abertas e não para, é uma coisa impressionante. E essa dica de Thiago ela é muito legal, porque dentro dessa sessão tem a nova linha de raquete da Adidas. Logo que elas chegaram no site, eu falei em um dos nossos programas, porque a Adidas entrou no mercado com a linha de raquete, saiu do mercado e voltou agora com a linha de raquete de altíssimo nível. Tá? E essas raquetes estão na seção do N10 Esportes e 15% para o preço de uma raquete é um desconto espetacular, um desconto muito, muito significativo.
Eu fiz a conta aqui, Fredão, é R$194,98 de desconto na raquete de performance, a mais cara, que é R$1.299.
Exatamente.
Quase R$200 de desconto, assim, e não tem negociação, não. É usar esse voucher.
E aí tem tudo que a gente já sabe, né? Frete grátis. Tem uma entrega extremamente segura. Qualquer dúvida pode tirar direto com a gente. Uma série de vantagens que se tornam o N10 extremamente competitivo. Nesse caso aqui, mais do que competitivo, né? Nesse caso aqui.
Ativo.
larga na frente, pelo menos por uma semana. Thiago jogou esse código aí por uma semana, então vamos fazer ele rodar e multiplicar aí.
Então vamos decorar aí. Beach Tennis 15, válido por uma semana, só para os ouvintes do Podcast 45, tá? Isso não é aberto para ninguém, não. É só para os ouvintes do Podcast 45.
Então, para você não ficar perdido aí em relação à data, até o dia 10 de fevereiro, que 2021, tá aqui, quando a gente está gravando esse programa, vale aí esse cupom com esse descontaço, essa condição exclusiva para o ouvinte do 45 minutos. Eu disse que era uma grande novidade, uma grande dica que eu ia trazer para vocês. E essa sessão, a pegada vai ser essa. Então é importante ficar sempre ligado. Vamos seguir aqui com a nossa análise. E agora, Fred, vou chamar você de volta para o nosso debate, para a gente falar de um jogo onde a gente vai mudar, inclusive, o espectro, o objetivo que está em disputa, né? Porque eu vou falar agora de Corinthians e Ceará, jogo no Itaquerão, mesmo horário do jogo entre Bahia e Fluminense, 21h30, é absolutamente um confronto inserido nesse contexto por uma vaga para Libertadores, com o G8 já confirmado a partir do título do Palmeiras. O Ceará e o Corinthians têm o mesmo número de pontos, o mesmo número de pontos também de Atlético Paranaense, Santos e Atlético Goianiense. O Ceará é o nono e o Corinthians o décimo. Esse bololô aí, Fred, é isso que a gente vai analisar a partir de agora para esse Corinthians e Ceará.
Celso, o Ceará se tornou um time impossível de prever. O desempenho
é simples, pontua fora e não pontua em casa.
Como, exatamente, Cássio. Como eu não costumo confiar nessa matemática, eu sempre, todas as vezes que um time forma essa matemática, eu sempre sou pessimista. Eu sempre acho que a conta vai quebrar na hora de dizer, agora para equilibrar tem que ganhar fora de casa. A conta até quebrou quando o Ceará ganhou do Palmeiras em casa. Mas, na sequência, perde do Atlético Paranaense, um dos confrontos diretos que o Ceará terá nessa disputa pela oitava vaga. Porque, como o Pato falou, quando a gente comentou o jogo anterior, o Fluminense se aproveitou dessa patinada que Ceará, Corinthians e Santos deram e abriu uma vantagem muito grande, né? Uma vantagem de 8 pontos. Claro que Santos ou Corinthians, ou, tá? Eles podem reduzir essa vantagem para 5 pontos, porque o confronto direto entre eles não aconteceu na última rodada. Mas, para todo o cenário, para todo esse bloco, que é um bloco extenso agora, esse bloco que briga pela oitava posição, vai do Atlético Paranaense ao Red Bull Bragantino, esses três que eu citei, Corinthians, Santos e Ceará, eles tinham a vantagem. Eles largariam na frente. Mas os três patinaram. Os três não conseguiram seguir o ritmo do Fluminense, que tinha uma tabela muito fácil. Tinha uma tabela muito mais fácil que a deles. Eles patinaram, não seguiram o ritmo. E a partir daí, criou esse bloco que tem 5 times com 45 pontos e um 44. Mas se torna muito difícil qualquer previsão para esse jogo, Celso. Muito difícil. O Ceará tem alguns problemas, tá? Mas não são problemas que descaracterizam a equipe. Tá? Ele não vai ter Bruno Pacheco, ele não tem Charles, né, que já não é mais o mesmo Charles do principal momento, né, do Ceará. Na temporada, com título de Copa do Nordeste, campanha muito forte na Copa do Brasil, Charles perdeu um pouco de espaço e não vai ter também Thiago, zagueiro, e aí sim vem fazendo uma temporada muito boa no Ceará. Não tinha essa imagem mais no Bahia, né, tanto que foi liberado, mas no Ceará faz um bom ano. Porém, a reposição, seja com o Klaus, seja com o Eduardo Proc, é uma reposição tranquila, né? Não é o ideal, mas também não chega a ser um problema para criar um ponto de vulnerabilidade. Como o Corinthians também patinou, eu fico, e ainda traz, né, um pouco do, do, dos desfalques, né, que ele teve em relação ao elenco, não ao time titular, por conta do surto da Covid, né, atrapalhou muito o Corinthians no jogo atrasado contra o Bahia. Eu acho que é um jogo de difícil projeção, tá? Mas mantenho a minha, quase que a minha regra, essa de perder em casa e ganhar fora não se sustenta, tá? Então, eu acho que na dividida, o Corinthians é favorito para esse jogo. Tá? Eu acho que é impossível que o Ceará não tenha sentido o abalo da derrota para o Atlético Paranaense, uma derrota contundente, 2-0. E perdendo esse jogo, há um risco do Ceará começar com o processo de novo de aceitação de missão cumprida. O Ceará meio que demorou a virar essa chave. É, fez partidas muito fracas em casa. E eu acho que ele está muito ainda nesse um pé lá, um pé cá. Eu ainda acho um time que encarou de forma muito tímida essa disputa por essa vaga. Não, não há razão nenhuma para isso.
Não mas eu acho que o Ceará, cabeça, né, Fred?
É, não comprou a ideia, não mobilizou. Aquilo a gente debateu muito isso nos programas, né? Minhoca trouxe muito isso. Parece que pairou durante boa parte do momento. Pairou uma tensão de uma
Era um
eventual
receio de,
frustração.
exatamente, era um receio de provocar uma frustração
E a frustração
num ano tão bom.
diminuir a análise de um ano que é excelente para o Ceará. Entendo, não faz o menor sentido, muito menos. Tá? Mas oficialmente a chave girou. Guto deu entrevista, se criou uma mobilização na medida do possível para esse jogo do Atlético Paranaense. Agora, a derrota foi chata. A derrota foi amarga. A derrota foi a palavra que o Ceará não queria usar. Frustrante. Tá? Vamos ver como reage. Mas minha perspectiva, muito mais psicológica do que técnica, porque para mim técnica é um jogo jogado, jogo igual, tá? Mas eu acho que o cenário é favorável ao Corinthians.
Maestro, companheiro, você acha, pergunta até, é quase um trava-mentes, mas você acha que o Ceará vai manter a escrita e vencer esse Corinthians fora de casa, ou pelo menos manter a escrita dele nessa edição do Brasileiro, Maestro?
Celso, dessa vez a minha linha é mais próxima de Fred. É, eu acho que uma hora sente. Esse perde e ganha em casa, não consigo achar que você vai se mentalizar sempre de que achar que é normal. O Ceará é G4 como visitante, ou seja, isso dá uma confiança para ele em relação ao resultado, mas ele é 16º. É quase zona de rebaixamento como mandante. Isso não existe, pô. Ele é um mandante pior do que Bahia, Sport e Fortaleza. Que, como visitantes, são os três piores do campeonato. O Sport 20º, o Bahia o 19º e o Fortaleza 18º. Os três piores visitantes do campeonato, mas comandantes são melhores do que o Ceará. Então, assim, a campanha do Ceará comandante implodiu. Uma campanha que já é a melhor da história do Ceará dos pontos corridos, mas poderia ser realmente histórica. E esse jogo contra o Corinthians, para não ficar nessa pisada de perdeu fora, perdeu em casa para recuperar fora. Esse jogo, o Corinthians não jogou nessa última rodada, né? Esse jogo com o Santos foi jogado para frente. E os dois têm 45 pontos. É uma decisão para o Ceará, beleza. Para o Corinthians, para cacete também. Libertadores para o Corinthians é calendário. Enquanto o Fred fala que no Ceará uma derrota pode mudar o discurso, assim, ó, a campanha permaneceu, uma boa campanha, vai para a Sul-Americana. No Corinthians, não é tratado dessa forma. Nunca foi, na verdade. O Corinthians chegou a ficar ameaçado de queda, aí chegou o Mancini, que recuperou o time e colocou o time na briga pela Libertadores. E na hora que o Corinthians chegou a ficar 7 jogos sem derrota, e na hora que ele patinou no campeonato, perdendo os 2 jogos, já vem pressão para cima de Mancini. Porque ele que chegou para salvar o Corinthians do rebaixamento, nesse momento a visão já era que ele não estava fazendo o suficiente para o Corinthians ir para a Libertadores. É uma cobrança completamente diferente. Então, nesse jogo, acho que o Corinthians trata como uma decisão. Teve desfalques sérios contra o Bahia, pela Covid, por suspensão e por lesão. Parte desses jogadores já volta para essa partida contra o Ceará. Eu iria de vitória do Corinthians ou empate. Nesse caso, se o Ceará responder nesse jogo, responder com a vitória nesse jogo, Aí você aceita que o time não faz nada em casa e é um absurdo fora de casa. Porque nesse momento, ele perdeu. O jogo que o Ceará perdeu para o Atlético Paranaense foi emblemático. Ele perdeu no dia seguinte ao G8 virar G8. Porque a gente dizia, ó, vai virar G8, vai virar G8. Virou G8 no sábado. O Palmeiras foi campeão da Libertadores. Quando começou o jogo, o Ceará estava numa posição de Libertadores. Não era uma posição de buscar Libertadores, era uma posição de defesa. Aí ele perdeu o Atlético Paranaense. Com dois gols no finalzinho. E perdeu o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense é isso. Meu. Quando o Atlético Paranaense viu a brecha, eu disse, meu amigo, com isso aí eu trabalho demais. E já é o oitavo hoje. Então, nesse jogo, lembrando que tem cinco times com 45 pontos. A gente está falando do Ceará, falando do Corinthians, eu citei agora o Atlético Paranaense, mas tem o próprio Santos, que vem de quatro derrotas seguidas, três pelo Brasileiro e uma pela Libertadores, vai ter que juntar os cacos nisso aí. E tem o Atlético Goianiense correndo bem por fora, talvez até um pouco, talvez até mais por fora do que o Bragantino, que tem um ponto a menos. O Bragantino parece ser muito mais time do que o Atlético, mas perdeu o último jogo contra o Internacional, né? Então são cinco times com 45 pontos e um com 44, que obviamente não está descartado, porque se o oitavo tem 45, é óbvio que o que tem 44 está descartado, mesmo várias colocações abaixo. Então, esse Ceará para o Corinthians, o Ceará não pode perder para o Corinthians, mas pela situação do campeonato, eu acho que deu uma complicação. A situação do campeonato, não, pela consequência da derrota no Castelão, eu acho que esse jogo deu uma complicada grande e será uma surpresa, mas o Ceará já fez surpresas, como foi a do Flamengo no Maracanã. E essa seria mais uma, de menor grau, aquela foi muito maior. Mas essa, pela situação do campeonato, é uma decisão para o Ceará e também para o Corinthians. Como eu falei, vitória do Corinthians ou empate?
Pato, aqui no Beto Nacional, a gente vê que as odds refletem a análise que tanto Fred quanto Cássio fizeram, né? Porque a vitória do Corinthians está pagando 1,95, a vitória do Ceará está pagando 3,73 e o empate está pagando 3,47. O que é que você acha aqui dessas odds e qual o seu palpite para esse jogo?
Eu vou no palpite invertido de Cássio. Eu vou de empate, mas vou defender o Corinthians, com o Corinthians anulando a 1,84. Acho bem interessante essa bet. Acredito que o Corinthians, com o reforço que vai ter agora, são oito que voltam, né? Oito ou são 10. O time tende a voltar aos trilhos, né? É um time muito mais forte do que a gente vai ver, que a gente viu nas rodadas agora que passaram. Acredito que vai ser mais a cara daquele Corinthians que venceu fácil o Sport, que goleou o Fluminense. Mais ou menos a gente vai ver uma imagem desse Corinthians a partir de agora. O Corinthians teve muito problema com o Covid. E tô achando essa odd bem interessante. Empate com o Corinthians devolvendo a 1,84. Acho que o Ceará, apesar de vencer muitos jogos fora de casa, vai enfrentar um Corinthians que briga por essa vaga da Libertadores junto com ele. Mas o Corinthians que vem mordido agora para voltar aos trilhos.
Tiagão, os números, a estatística aí, te mostra algum caminho diferente para esse jogo?
Alguém aqui acredita em superstição?
Ô, jovem.
Não. Cara, eu tenho um dado aqui. Eu tenho um dado aqui bem interessante para trazer sobre esse jogo, tá? Nos últimos cinco jogos, 80% dos jogos foi empate. Então, entre Corinthians e Ceará, em São Paulo. Tivemos aí quatro empates e uma vitória do Ceará. Por incrível que pareça, em São Paulo aqui, o Corinthians não vence o Ceará em São Paulo desde 2008. Então, é
Ano bom.
um jogo aí que tende a ter empate, até porque é um jogo equilibrado. O Ceará é um time muito bom jogando fora de casa. O Corinthians é muito forte em casa. Ambos estão aí em posições similares, um é nono, outro é décimo. Então, é um jogo equilibrado. Então, é um jogo que tende aí a terminar empate. Sendo que você sabe que o Molejão vai sempre trazer uma odd bem alternativa aqui, né? E o que eu tenho aqui para apresentar para a galera é o seguinte: o Ceará, ele é o quarto colocado no mercado de gols. A média dos jogos do Ceará é 2,75. Então ele é mais de 2,5 gol. Enquanto que o Corinthians é o 13º, média é 2,33. Então até aí é equilibrado, mas agora vamos para a grande situação, que é a grande brincadeira aqui agora. Nos últimos cinco jogos entre Corinthians e Ceará, três partidas terminaram em 2 a 2. Se a gente for para o mercado de resultado correto aqui, tá pagando 15,08. João, tá aí para apostar nesse jogo aí? João, tá aí para apostar nisso? Então, meu amigo, se nos últimos 5 jogos 80% dá empate e nos últimos 60% dos jogos dá 2x2, eu vou 2x2. Eu vou de empate nesse jogo.
João, iria fácil contigo. Fácil.
Iria fácil. Fácil, fácil, abraçado.
Oxe. Detalhe, vamos. Eu vou dizer, vou confessar uma coisa para você aqui. Esse último 2x2 entre Corinthians e Ceará, eu estava no jogo. Eu não sei se vocês lembram do gol olímpico do Ceará. Cássio deve lembrar, que Cássio tem uma memória aí igual a de PVC.
Bicho, cada um tem que ter seu nome. O cara do Internacional que é chamado de Valdívia, que isso é falta de personalidade, meu irmão. O cara é o cara ser chamado de Valdívia, o cara tem que ter o nome dele. Eu sou Cássio, porra. Porra de PVC da casa do caralho.
Eita, comparação foi. Oh, o homem gosta, não. É igual, não, mas foi um elogio. Mas foi um elogio.
A dele é muito melhor. Mas não tem que responder. Eu lembro do gol. Na verdade, eu não lembrava, não estava lembrando do placar quando começou a falar dos empates. Mas e detalhe: foi um gol olímpico de trivela. Foi o cara.
Foi um golaço. Eu não me lembro quem foi o jogador que fez, mas assim, eu posso, assim, eu vi que eu estava justamente na posição do cara bater o escanteio, e foi um gol olímpico de trivela. O Corinthians abriu 2x0 nesse jogo, e na sequência o Ceará arrumou um empate já no final da partida.
Leandro Carvalho, o gol de trivela lá, o primeiro gol olímpico do Itaquerão. Dei aquela colada aqui no velho Google, trabalhando aqui com o Google, fazendo essa propaganda gratuita, né, para essa turma que está necessitada de publicidade. Mas Leandro Carvalho, olha aí. Bom, vamos seguir então aqui com nossa análise. Tenho certeza que, se João ouvir esse programa, ele vai mandar uma mensagem para Thiago para ele se abraçar aí nesse 2x2. Tenho certeza. Mas vamos seguir aqui. Vou passar aqui rapidamente as odds dos demais confrontos, para vocês dizerem se vocês têm algo a acrescentar. Essa rodada começa às 16 horas, né, os jogos dessa quarta, com Grêmio e Santos, Grêmio pagando 1,78 e o Santos, nessa ressaca danada aí, pagando 4,69. 19:15 tem Red Bull e Atlético Goianiense, com Red Bull pagando 1,68, a odds mais baixa aqui dos mandantes, né? O Red Bull pagando 1,68 e o Atlético Goianiense pagando 4,71, e Goiás e Atlético Mineiro, aí sim, o Atlético Mineiro, a odd mais baixa, pagando 1,43, enquanto o Goiás está pagando 6,90, proporcionalmente também, acaba sendo a equipe de odds mais altas, cuja vitória está pagando mais. Vocês têm algo a acrescentar aqui sobre esses três confrontos, Grêmio, Santos, Bragantino, Atlético Goianiense e Goiás e Atlético Mineiro, ou sobre as odds dessas partidas?
A minha duplinha do amor está aí. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, galão da massa, -1,42, junto com o Grêmio, que para mim é a barbada da rodada. Grêmio é 1,78 contra o Santos. Santos de ressaca e sem Marinho e sem Soteldo, acabou, né, o time, né? Não precisa nem dizer mais nada. Essa dupla aí dá 2,53. Excelente.
Essa tá valendo, viu?
Companheiro, tá ligado, né? Vamos embora, viu? Patão?
Não, tô entrando aqui, logando aqui.
Não perca.
A última
tempo,
não confiei, não. A última não confiei, não, e deu.
Tá vendo? Eu ainda comemorei aquela vitória do Fluminense, pô. Você é dose, velho. Mas,
até comemorou, mas não... pelo seu amigo, Pato. Ele merece.
Mas vamos lá, companheiro. Já agiliza aí, tem que ressuscitar a nossa conta, porque ela tá no green, ela tá aí, tá rendendo.
Forte, não é que trabalha negativo, não.
Ah, vamos embora, vamos alinhar com o Pato aí, porque tem um negócio bom pra gente. Bom, então, aproveitando que o Pato já tá aqui, já tá na agulha, companheiro, quer que você vai trazer pra gente aí, no seu quadro aí, as dicas do Pato? Porque essa já está mostrando que seu aproveitamento não é por acaso, galera. Nesse momento aqui já está todo mundo sacando o bloco de notas ou já está abrindo direto o aplicativo ou site e fazendo as apostas lá no Beto Nacional. Patão, dá-lhe aí, porque esse é o momento de ouro do programa.
Celcinho, amanhã tem Premier League em peso, né? fechando a rodada. E o Liverpool voltou aos trilhos, né? Voltou a vencer, voltou a jogar bem, tá certo? E o Manchester City vem numa ascensão espetacular, tá certo? Eu achei bem interessante essa dupla para amanhã, tá certo? No campeonato inglês, uma odd bem interessante, 1.74. Manchester City para vencer 1.21 contra o Burnley, fraco time do Burnley. E o Liverpool jogando em casa também contra o fraco time do Brighton, a 1.44. 1.74 de odds aí, tá certo? E a gente pode aí até brincar com essas odds aí. A gente pode brincar com isso, porque eu gostei muito dessa dupla. Eu gostei da dupla também Liverpool a 1.44 com Galo a 1.42. Eu acho que realmente dá a Galo e dá a Liverpool amanhã de todo jeito, tá certo? Eu gosto dessa tripla também. Liverpool, Galo e Manchester City, tá certo?
Paga quanto?
Eu vou dizer agora, 2.47. 2.47 essa tripla.
Liverpool contra o Brighton. Fala, maestro.
Aqui eu só escuto. Assim, eu discordo com só a porra de pato no Brasil, mas nesse negócio do europeu aqui eu só faço... Nesse aqui... Aqui eu só anoto, meu amigo. Porque o cara pode até saber, Liverpool e Brighton, o cara é Liverpool, mas na hora que vai Brighton e Charlton, o cara, meu amigo.
Aí tem que ser pato, velho, que passa o dia
aí,
todinho.
Aí eu vou na hora.
Eu achei bem. A do City tá um pouco baixa, mas é porque o City vai pegar um time bem fraco mesmo, e o City tá realmente.
O adversário do City, o Burnley, tá pagando 15,66.
Ah, só mas não tem como. Não tem como. O City vem no realmente amassando os adversários. E o Liverpool voltou a jogar muito bem. Eu achei essa odds do Liverpool bem. Essas duas odds, Galo e Liverpool aí. 1.42, 1.44, 2.04 essa dupla.
A tripla. Burnley e Manchester City. Vamos lá, a tripla. Manchester City. Liverpool e Atlético Mineiro tá pagando quanto, você falou?
2.47.
Rapaz, eu não vou nem chamar a Fred, porque eu tô torcendo para que ele já esteja trabalhando aí. Não vou nem perguntar se ele tá atento, porque tô confiando que o homem tá, viu? Rapaz, gostei dessa
olha, tripla. Olha lá no grupo para tu ver o trabalho. Olha agora lá, dá uma olhadinha, abre teu WhatsApp ali.
Ô, danado.
É uma pena, Fred, porque no final de semana eu mandei uma tripla, terminou. O Real Madrid teve um expulso, Militão teve um expulso com. Foi expulso com 8 minutos de jogo, realmente acabou tudo indo por água abaixo. Futebol é complicado, né? Futebol é detalhe, né? E
das piores,
os outros jogos bateram bem fácil, e o Real Madrid ainda abriu o placar, mas tomou uma virada, com um a menos.
Pato, tinha um cara lá na redação do Diário, quando a gente trabalhava lá. Todo dia, você olhava pro cara, o cara tava rindo, feliz, tranquilo. Aí, sabe qual é a diferença dele pra gente? O cara gosta de carnaval. O negócio dele é bloco de carnaval, é maracatu, é não sei o quê.
Tá nem aí pro futebol.
Tá nem aí, o cara rindo o tempo todo. A gente com o futebol, olhando pra televisão, olhando pra aplicativo de resultado. É uma vida...
A conta do banco.
É uma vida nervosa. É uma vida coração na mão. É rebaixamento. É acesso, é trader, vaga, não sei aonde.
Trader de futebol.
É trader.
O companheiro tem que segurar as críticas, né, Fredo?
Exatamente. Vê.
Vê que bronca. Mas é isso, galera. O programa hoje foi bem completo, já com novidades. E se liga, a gente vai trazer ainda mais novidades, tá? Aqui para o nosso Hoje Tem Bet, um programa que está crescendo bastante. A gente tá bem impressionado aí com o feedback que a gente tem recebido, não apenas em relação aos números mesmo da audiência, mas o feedback da turma mesmo, que a galera tem falado, está sendo bem bacana, e fico muito feliz que vocês estejam curtindo, tá bom? Vamos trazer ainda mais novidades por aqui, para você que curte aí acompanhar o nosso futebol ainda mais de perto. Esse programa aqui está arretado. Então valeu demais aí a resenha, valeu a conversa, galera. Vamos agradecendo aqui a audiência de todo mundo. Um forte abraço e boa sorte, bom palpite aí para todo mundo. Até o próximo. Tchau, tchau.